Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores que nos assistem pela TV Senado, nos ouvem pela Rádio Senado, público presente, senhor presidente, subo hoje nessa tribuna para convidá-los para a audiência pública da CPI de assassinato de jovens, que acontecerá amanhã, no dia 6 de novembro, na sede da OAB, no Rio de Janeiro. E para contar um pouco do trabalho que tem feito junto com a senadora Litz da Mata, que é presidente dessa comissão. No meu papel como relator da CPI do assassinato de jovens, tive o privilégio de me reunir nos últimos meses com diversos atores de organizações da sociedade civil, de movimentos estudantis, grupos de defesa da criança e adolescente, gestores públicos, representantes de organismos internacionais, profissionais, juristas, acadêmicos, para discutir essa triste realidade do nosso país. O Brasil é o país com maior número de homicídios do mundo. 56 mil pessoas foram mortas somente em 2012. Os estereótipos negativos associados à juventude, notadamente aos jovens negros que vivem em favelas e outras áreas marginalizadas, contribuem para a banalização e naturalização da violência. Em 2012, mais de 50% de todas as vítimas de homicídio tinham entre 15 e 29 anos, e desses, 77% eram negros. As políticas de segurança pública no Brasil são marcadas por operações policiais repressivas nas favelas e áreas marginalizadas. A guerra às drogas, para combater o comércio de drogas ilícitas, especialmente nas favelas, e a ausência de regras claras para o uso de veículos blindados e de armas pesadas em áreas urbanas densamente povoadas, eleva o risco de morte da população local. A polícia tem justificado recorrentemente o uso de força letal contra as pessoas, alegando suspeitas de envolvimento das vítimas com grupos criminosos. Essas operações militarizadas de larga escala têm resultado em um alto índice de mortes nas mãos da polícia. Das 1.275 vítimas de homicídios decorrentes de intervenção policial entre 2010 e 2013, na cidade do Rio de Janeiro, 99,5% eram homens, 79% eram negros, 75% tinham entre 15 e 29 anos de idade. Frequentemente, o discurso oficial culpa as vítimas, já estigmatizadas por uma cultura de racismo, descriminalização e criminalização da pobreza. Parte significativa da sociedade brasileira legitima essas mortes. Expressões como bandido bom é bandido morto são corriqueiras no Brasil. Segundo pesquisa da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 43% dos brasileiros concordam com essa afirmação, sendo que 32% concordam totalmente com essa frase. A lógica da execução não está somente entranhada nas instituições policiais. O policial acha que está fazendo um bem para a sociedade, e uma parcela grande da sociedade apoia isso. O sistema de justiça criminal perpetua essa situação, uma vez que raramente investiga abusos policiais. Ao descrever todas as mortes pela polícia em serviço como resultado de um confronto, as autoridades culpam a vítima por sua própria morte. Quando a polícia registra que a vítima teria ligações com grupos criminosos, a investigação procura justificar o testemunho do policial de que a morte ocorreu em legítima defesa. Em um período de 10 anos, entre 2005 e 2014, foram registrados cerca de 8.500 casos de homicídios decorrentes da intervenção policial no estado do Rio de Janeiro, 5.100 casos apenas na capital. Apesar da tendência de queda observada a partir de 2011, O aumento de quase 39% foi verificado entre 2013 e 2014. O número de pessoas mortas pela polícia representa parcela significativa do total de homicídios. Em 2014, por exemplo, os homicídios praticados por policiais em serviços correspondem a 15% do número total de homicídios na cidade do Rio de Janeiro. Nessa caminhada, fica evidente que as instituições do Estado têm se mostrado incapazes de lidar com essa temática. Apenas 8% dos homicídios dolosos são investigados, em média, enquanto o encarceramento cresce, tornando a nossa população penitenciária a terceira maior do mundo. Além disso, temos a polícia que mais mata e que mais morre, porque os policiais também são vítimas desse sistema que não funciona. E eu quero mais à frente falar sobre isso. Aproximadamente 6 pessoas são mortas diariamente pelas polícias e cerca de 490 policiais foram assassinados no Brasil apenas em 2013. A Anistia Internacional, em relatório publicado recentemente, nos mostra um número alarmante sobre a ausência de investigação adequada e de punição frente aos homicídios causados pela polícia. Ao checar o andamento de todas as 220 investigações de homicídios decorrentes de intervenção policial no ano de 2011, na cidade do Rio de Janeiro, descobriram que foi apresentada denúncia em apenas um caso. De 220 investigações, esse é o problema, só num caso houve apresentação de denúncia. A CPI do assassinato de jovens nasce dessa problemática em junho de 2015. Até o momento foram 21 audiências públicas, que reuniram mais de 100 especialistas, acadêmicos, organizações da sociedade civil, gestores, parlamentares, órgãos públicos, familiares de vítima. Ao todo, a CPI pretende visitar 10 estados até sua conclusão. Além de representar quase 80% dos jovens assassinados no Brasil em 2012, o homicídio de jovens negros aumentou 32% nos últimos 10 anos, enquanto o de jovens brancos caiu na mesma proporção. Analisando os dados da violência sobre a perspectiva da desigualdade racial, a violência tem uma vítima preferencial: o jovem negro que reside em favelas e periferias. O indicador risco relativo, expresso pela razão entre taxa de mortalidade violenta de jovens negros e a taxa de mortalidade de jovens brancos, constata que em 2012, no Brasil, morreram 2,6 vezes mais jovens negros por 100 mil habitantes do que jovens brancos. É importante explicar aqui, senador Dário, sem tomar muito tempo, quando eu falo que essa política das guerras às drogas, ela acontece centralmente nas áreas mais pobres. Porque tem tráfico em favelas do Rio de Janeiro, tem tráfico em favelas do Rio de Janeiro, mas tem tráfico na zona sul do Rio de Janeiro. Só que na favela do Rio de Janeiro você entra às vezes com um caveirão. O que é um caveirão? É uma estrutura como se fosse um tanque blindado, em que os policiais ficam lá dentro, apenas com... Você dá para colocar só o fuzil, ele está protegido por uma estrutura blindada. E ele entra nas favelas desse jeito. O resultado é que morre muita gente inocente, que fica lá no meio do tiroteio. Morre muita gente inocente. Agora eu pergunto, esse caveirão entra, por exemplo, na Zona Sul? Não. É uma política diferente. Quem sofre mais é quem vive nessas áreas mais pobres. É essa juventude negra que é mais perseguida. E eu dou um outro exemplo para vocês, que vocês acompanharam recentemente o episódio dos arrastões no Rio de Janeiro. Há um mês atrás teve o primeiro arrastão e teve uma reação de parte de moradores da Zona Sul do Rio de Janeiro. Teve um grupo que se diziam de justiceiros, de pessoas que estavam na academia, que desceram a Copacabana e pararam vários ônibus que iam em direção à Zona Norte. O trágico dessa história toda, senador Dário, é que pararam um ônibus em que esse ônibus, as pessoas que estavam lá não tinham vindo da praia, não tinham participado do arrastão. E o interessante é que entraram no ônibus e viram um jovem negro. Olha lá, esse garoto pulou pela janela e foi barbaramente agredido. Ele não estava na praia, não participou de arrastão. Mas quando entraram, o jovem negro ali era o suspeito e ele apanhou, foi agredido. E o mais grave depois desse episódio todo é que, infelizmente, o governador Leonel Brizola, quando era governador, ele colocou ônibus diretos da Zona Norte, da Zona Oeste, para as praias do Rio de Janeiro. Porque tinha antes toda uma política de tentar impedir que o povo chegasse à praia. E o triste é estar vendo no Rio de Janeiro, nesse momento, uma regressão. Sabe o que está acontecendo, senador Dário? Estão modificando as linhas de transporte público para impedir que os ônibus, no final de semana, os ônibus que saem da Zona Norte, Zona Oeste, cheguem diretamente na praia. Tem uma alteração de centenas de linhas. Eu pergunto, que cidade democrática é essa? Você está segregando. Você está tentando impedir deliberadamente que um jovem da Zona Norte, morador de favela, chegue à praia como se ele fosse um criminoso. Teve até abordagem de ônibus antes, com prisão de jovens que foram levados a delegacias sem praticar nenhum ato. Tentaram construir uma lógica de um ato preventivo. Você veja que espírito segregacionista, que política higienista é essa. Mas, concluindo, de maneira paradoxal, o período em que houve o crescimento de 148% do número de homicídios no país, de 1980 a 2012, corresponde justamente ao período da Revolução Democrática Brasileira. Isso significa que a dimensão da segurança pública foi deixada de lado no processo de transição para a democracia. O modelo vigente ainda é o do período da ditadura. Essa questão está presente, inclusive, no relatório da Comissão Nacional da Verdade, que solicita a desmilitarização das polícias. A segurança pública brasileira segue a lógica da guerra. Autorizada pela sociedade, a polícia executa não só jovens envolvidos com o crime, o que já não justificaria execução, mas também jovens que não têm nada a ver com ele. Senhor presidente, a CPI do assassinato de jovens do Senado chega ao Rio uma semana depois da morte de dois jovens na Pavuna por policiais e 3 dias após a Polícia Civil concluir que o disparo de fuzil que matou o garoto Eduardo de Jesus Ferreira, de 10 anos, no dia 2 de abril, no complexo do Alemão, partiu de um policial militar, mas que os soldados envolvidos agiram em legítima defesa, sem intenção de atirar no menino, e sim atingir traficantes do local. Os policiais foram inocentados e sequer indiciados por homicídios culposo. A decisão da divisão de homicídios responsável pelo inquérito provocou indignação dos familiares e reação das entidades civis. A Anistia Internacional divulgou nota para condenar a conclusão do inquérito, afirmando ter sido uma verdadeira aberração. Aí a nota da Anistia Internacional. Esse fato reitera a percepção de que as favelas são vistas e tratadas como territórios de exceção e que qualquer morte provocada pela polícia pode ser legitimada pelo sistema jurídico. A Delegacia de Homicídios conferiu legitimidade à ação de policiais militares que mataram uma criança na porta de casa com um tiro na cabeça, com a alegação de que estariam em confronto com traficantes e que erraram o tiro. Diz um trecho do comunicado assinado por Atla Roque, diretor executivo da Anistia Internacional. Coordenador do Movimento Viva Rio, Tião Santos, diz ter ficado perplexo. Isso serve de encorajamento para os maus policiais. Acaba sendo um estímulo para que situações absurdas continuem acontecendo. Um dia depois da morte de Eduardo, sua mãe, Terezinha Maria de Jesus, de 40 anos, denunciou que não havia operação policial na região e que os PMs confundiram o celular que estava com o menino, confundiram como se fosse uma arma. Diz a mãe, Não houve tiroteio algum. O único tiro que escutei foi o que matou meu filho. Corri para fora de casa e vi um policial do batalhão de choque, perto do Eduardo, que estava caído no chão. Quando avancei nele, o PM disse que me mataria também. Agora, Terezinha pedirá a reabertura da investigação. Com o apoio da anistia, ela denunciará a impunidade na Suíça, na Inglaterra, na Espanha, na Holanda, participando da campanha Jovem Negro Vivo pelo Mundo. Amanhã, nós encontraremos com a dona Terezinha no Rio de Janeiro. Ela já esteve aqui em Brasília, em audiência pública, junto com outras mães que, assim como ela, também perderam seus filhos. No Rio, a CPI vai encontrar um quadro de violência crescente na capital e no interior, com sucessivos confrontos e tiroteios que resultaram em morte de jovens e repúdio de entidades de direitos humanos. As estatísticas apontam que o aumento de mortes decorrentes da intervenção policial, os chamados autos de resistência. Inclusive, a Alerj acabou de instalar uma CPI para investigar esses assassinatos, que tem o deputado Marcelo Freixo como relator e deputado Rogério Lisboa na presidência. Senhor presidente, estou encurtando aqui, que na verdade o pronunciamento era maior, mas eu quero aqui reafirmar esse convite, em especial às pessoas que acompanham esse debate, esse tema, para acompanhar no dia de amanhã essa audiência pública no Rio de Janeiro. Com certeza, vai ser uma audiência pública muito importante, porque essa é uma realidade muito forte no estado do Rio de Janeiro. E eu espero que todas as pessoas envolvidas nesse tema consigam, a partir do dia de amanhã, dessa audiência pública no Rio de Janeiro, fortalecer essa campanha para defender a nossa juventude, que está sendo exterminada. Juventude pobre, negra, moradora das periferias, está sendo exterminada. Eu concluo, senhor presidente, só fazendo um rapidíssimo pronunciamento aqui de apoio à greve dos petroleiros. Os petroleiros entraram em greve no dia 1º de novembro em defesa de uma plataforma política apresentada pelos trabalhadores, a empresa e a sociedade. A greve tem avançado e alcançou 13 estados, causando um grande impacto na produção. Na Bacia de Campos, 30 plataformas estão paradas. No Norte Fluminense, a greve já atinge 48 unidades marítimas, sendo que 30 estão com atividades completamente paralisadas. 6 estão com produção restrita e outras 12 foram entregues às equipes de contingência. A Federação Única dos Petroleiros faz a avaliação de que a luta sindical não deve tratar apenas das justas e necessárias questões reivindicatórias e se propõe ir além. Os petroleiros têm essa postura desde o surgimento da Petrobras, de seus primeiros passos e, sobretudo, no auge das políticas neoliberais na década de 90, quando fizeram a grande greve de 1995. São guardiões na defesa do patrimônio nacional. A FUP avalia que, nos últimos 13 anos, o sistema Petrobras foi fortalecido enquanto patrimônio e, sobretudo, buscou cumprir seu papel econômico e social para a nação. Investimentos robustos, gerações de milhares de empregos, através do fomento a diversas cadeias produtivas, bem como recomposição de direitos e dos seus quadros profissionais, foram marcas desse último período. Além disso, conquistou-se uma legislação petrolífera que melhor preserva os interesses nacionais com a lei da partilha. No entanto, entramos numa quadra de graves ataques à Petrobras. Aqui no Congresso Nacional, com propostas que mudam, tem propostas que acabam com o regime de partilha, voltando à concessão. Aqui mesmo no Senado tem um projeto do senador José Serra que retira da Petrobras a condição de operadora única no pré-sal e retira também um direito que a Petrobras tem de explorar 30% dos campos do pré-sal. Mas não é só em projetos legislativos. Há uma mudança de concepção dessa nova diretoria da empresa, que apresentou um novo plano de negócios de 2015 a 2019, E esse plano de negócios está construído em cima de desinvestimento, fragmentação e privatização de setores do sistema Petrobras. Esse novo plano de negócios é uma ameaça para o papel estratégico que a empresa vem desempenhando para o país. Por essas razões, os petroleiros entraram em greve no dia 1º de novembro, com o objetivo de não permitir que estratégias antinacionais prevaleçam na condução do sistema petrolífero. Para isso, os petroleiros apresentaram uma plataforma chamada Pauta pelo Brasil, com propostas de linhas estruturantes para o novo plano de negócios, orientado para fortalecer a Petrobras e, com essa condição, cumprir seus objetivos diante dos seus trabalhadores e do povo brasileiro. Eu venho aqui trazer esse apoio a essa greve dos petroleiros. Pouca gente entende as verdadeiras motivações, mas essa é uma greve que a questão salarial está em segundo plano. Em primeiro plano está a discussão do papel indutor da Petrobras para a recuperação do crescimento econômico do Brasil. Toda força aos petroleiros que estão lutando nesse momento no país. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente Dário, saudar o nosso presidente Raimundo Lira, que foi protagonista da semana num evento que organizou em sua casa, um evento que eu diria, senador Dário, o senador Dário começa o debate hoje falando desse evento em que reuniu mais de 30 senadores da oposição, da situação, senadores independentes. Teve a presença do ministro Jacques Wagner, mas eu acho que foi um momento em que a razão preponderou naquela reunião, todos preocupados com o agravamento da crise, para começarmos a discutir uma pauta que extrapole esse debate entre situação e oposição, uma pauta para a saída da crise. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência. Eu tenho certeza que o que houve naquela reunião vai ter desdobramentos nas próximas semanas e eu acho que o Senado pode jogar um papel importante nesse momento de crise. Parabéns a Vossa Excelência, senador.
Caro amigo, estimado e conterrâneo, senador Lindbergh, quando eu convidei Vossa Excelência, eu disse que seria um prazer que Vossa Excelência estivesse lá na minha casa, junto a vários senadores de todos os partidos representados aqui nessa casa. Tinham exatamente 40 senadores e o ministro Jacques Wagner como convidado, e dando exatamente continuidade à ideia dessa casa, que é ser o poder moderador da República e encontrar meios e caminhos através do diálogo, da conversa, do entendimento, para que possamos participar diretamente como contribuição efetiva na solução dessa crise econômica e política, que é o que mais deseja a população brasileira. E parabenizo Vossa Excelência também por sempre que ocupa essa tribuna. É sempre em defesa daqueles que mais precisam.
Muito obrigado.
Isso é uma coisa muito boa, porque nós, nordestinos, nos sentimos muito orgulhosos de Vossa Excelência ser um paraibano representando o Senado do grande Estado do Rio de Janeiro. Parabéns, senador.
Eu que agradeço, gentileza de Vossa Excelência, mas parabéns novamente pelo papel que Vossa Excelência jogou nessa semana aqui no Senado Federal. Muito obrigado. Muito obrigado.